Bom, ontem eu estava em casa, né, e aí eu recebi de uma amiga um post atribuído a Monja Coen e dizendo, né, sobre uma plataforma nova chamada Missão Covid, né, que se alguém estivesse sem convênio e sentisse os sintomas atribuídos à Covid-19, como febre, tosse, falta de ar, essa pessoa poderia se conectar com um grupo de médicos, né, que se reuniu para poder atender gratuitamente essas pessoas que não possuem convênio. E aí eu fiquei curiosa, né? Minha primeira reação, claro, foi perguntar para ela: poxa, mas isso aí não é fake news, né? Porque a gente vem recebendo tanta fake news. Aí ela falou assim: não, quem me passou foi uma pessoa extremamente confiável e tal. Mas aí eu, Glaucia, curiosa, né, entrei lá no site da Missão Covid e fui procurar para ver o que, que era essa tal de Missão Covid. Aí consegui o contato do Dr. Rafael Brandão, oncologista, que está na linha para conversar com a gente e falar um pouquinho mais sobre Missão Covid. Boa tarde, Dr. Rafael.
Boa tarde, Glaucia. Prazer enorme falar contigo.
Prazer todo meu, né, de estar conversando com vocês, principalmente de saber que essa não é uma notícia falsa, isso é uma coisa que está acontecendo. Dr. Rafael, como surgiu a Missão Covid? Como vocês resolveram criar essa plataforma?
Legal, ótima pergunta, Glaucia. Na verdade, é uma história curiosa até. Eu tive contato, né, com uma pessoa que tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Era dia 20 do último mês, de março. Quando, uhum, de fato, começaram a surgir os rumores do corona, da quarentena e tudo mais. E aí, eu falando pro Leandro Rubio, que é cardiologista e cofundador comigo desse projeto, a gente conversando, a gente vira e fala: Leandro, dá uma sensação de impotência, nós médicos aqui em casa e o mundo aí, né, Brasil, com aquela estimativa de pronto-socorro, os protocolos vão lotar, etc. A gente dá vontade de ir pro front. E a gente tem uma outra plataforma, que a gente tem um monte de médico que nos segue, chama Médico do Futuro, e a gente, vamos convidar essas pessoas para fazer alguma coisa online, algo do tipo. E aí o Leandro, a gente conversando, o Leandro falou: cara, você mora no meu prédio, mas a gente não entende nada de tecnologia, a gente é o básico, a gente é médico e só. E aí a gente virou e falou: vamos falar com o Chris, o Kana, que mora do lado, o Kanashiro, que é um cara que entende tudo de startup, de tecnologia. E aí a gente fez um call nós três naquela sexta-feira à noite.
Uhum.
Depois daquilo, dois dias depois, o pessoal, o time de TI, colocou esse projeto de pé e a gente começou a convocar os médicos e começou a chamar os pacientes. E a aderência foi super rápido, a adesão dos médicos por rede social inicialmente, foi super rápido. E hoje a gente está aí com os números super altos de atendimento e super feliz, né, na verdade, com isso tudo acontecendo, né?
Eu vou falar por mim, né? Eu estava vendo um noticiário um pouco mais cedo e aí estava vendo as pesquisas que vêm sendo feitas aqui no Rio de Janeiro pela Fiocruz, também em São Paulo, né, pelas universidades, as universidades de todo o Brasil. E aí eu fiquei pensando, falei assim: gente, a gente sabe que a gente está lidando, abre aspas, com um monstro, né? Mas que maneiro, se é que tem alguma coisa de maneiro nessa história, mas que maneiro você poder ajudar as pessoas a resolverem, né, a situação desse monstro, descobrir mais sobre esse monstro. Eles estavam mostrando na televisão como é que estava. Eles filmaram, né, fotografaram o momento em que a célula, o coronavírus, né, eu também não sou médica, não sei explicar, invade a nossa célula. Enfim, é sensacional, deve ser uma sensação maravilhosa você estar participando disso e podendo ajudar as pessoas, né? Por isso que eu fiquei muito feliz com essa plataforma, Dr. Rafael, de verdade.
Que bom, fico super feliz. E de fato é uma baita satisfação. E uma coisa super curiosa que a gente tem visto é os médicos, o engajamento dos médicos.
Uhum.
E eu, como médico, posso dizer, eu estava um pouco desconfiado que isso seria tão fácil, esse engajamento. Não pela falta de habilidade de se doar, nada disso. Que de fato, voluntariado não é uma cultura nossa ainda, no nosso país, né? Do jeito que a gente vê lá fora, acontecendo em alguns locais. Então eu fiquei um pouco... E é o contrário, eu estou pagando a minha língua. Na verdade, só recebo os depoimentos, as palavras de que, puxa, esse projeto tem me ajudado a me reconectar com a minha profissão, com o meu verdadeiro valor de missionário, de missão, né, da minha vocação de ser médico. Tudo bem, a gente tem ouvido muitas coisas legais. E aqui nesse projeto eu notei isso, do médico ser o médico júnior, residente, ou médico professor, doutor, notei isso, né, que todos somos médicos generalistas e prontos para caçar os fantasmas das cabeças dos pacientes, né, principalmente. Que é isso que esse coronavírus acaba fazendo muito, né? Esse Covid, ele traz um monte de dúvida, incerteza, medo. Então, é super gratificante a gente poder ajudar de alguma maneira.
E muita ansiedade, né, doutor Rafael? Acho que a gente vai sair dessa história toda, porque eu tenho certeza que a gente vai sair, e acho que vai sair muita coisa boa, né, do Brasil para o mundo, mas a gente também vai estar numa ansiedade danada. Agora, doutor Rafael, como é que funciona Missão Covid, né? Eu, paciente, estou aqui do outro lado, estou com tosse, estou me sentindo esquisita. Como é que eu posso... Como é que eu chego até vocês e no que vocês me ajudam?
A gente faz tem um formulário muito simples de inscrição. O paciente se inscreve e ele entra na fila. Ali, no seu telefone, no seu aplicativo do seu telefone, alguém vai entrar em contato, inicialmente por uma mensagem. Vai perguntar, oi, tudo bem? Como posso ajudar? Sou o doutor fulano, como que eu posso te ajudar? E aí o paciente vai dizer, puxa, eu estou assim, assim, assado. E aí você vai. Aí os médicos geralmente dizem, posso fazer uma chamada de vídeo com você? E aí entra numa chamada de vídeo e ali é conversado. E entende-se, né, o que o paciente está se queixando, faz uma triagem de alguma forma e uma orientação. Se o paciente deve ou não deve ir ao pronto-socorro, se o paciente, os sintomas, de fato, ele deve se preocupar ou não. E cria-se uma conexão ali. Tanto que é estabelecida essa conexão a ponto do paciente, depois da feedback, da retorno, né? Fala, doutor, melhorei, porque ele fica com um número, um número de telefone fixo que cada médico nosso tem, é um telefone que a gente criou para cada médico, e aí esses pacientes conseguem fazer isso tudo. Então, tem funcionado bem.
Eu fico imaginando assim, né? A gente, por força da profissão, eu escuto falar de coronavírus, de Covid, não vou falar 24 horas porque eu estou tentando me desligar antes. Mas, assim, eu tenho muitas dúvidas, eu fico imaginando as pessoas, né? E ainda tem muita essa crença de que os hospitais... Porque tem umas pessoas também que não tem o que fazer, né, doutor Rafael? Que aí ficam compartilhando mensagens falsas do tipo... Não tem nada, os hospitais estão vazios. Eu falei assim, para a pessoa que me mandou uma mensagem dessa, eu falei assim, gente, hospital vazio no Brasil é uma coisa que não existe, né? Nem fora de pandemia, ainda mais numa pandemia, né?
Eu acho assim, se o hospital, às vezes, de fato, a gente encontra alguma, não no sistema público de saúde, sistema público de saúde, para quem conhece o sistema público de saúde, é impossível isso estar vazio. Mas no sistema privado, eventualmente, a gente pode notar uma diminuição. Mas essa diminuição não é porque não existem casos, é porque as pessoas estão se policiando mais de quando devem ou não ir ao pronto-socorro. Está todo mundo, de fato, antenado e com medo de se expor aí a um risco maior, de se expor ao vírus, né, de alguma maneira. Isso a gente nota, mas você tem toda a razão. A quantidade de fake news é incrível. E o grande papel que eu percebo aqui nesse projeto... é de ser um filtro, que muitas vezes o Google é fantástico, mas o Google não tem um filtro, né? O médico aqui serve como filtro, então ele consegue filtrar bem e dizer para os pacientes. E a gente tem tido conversas diárias com o nosso time médico, visto quais são as maiores queixas, prevalências, vai sair coisas boas, dados interessantes.
Eu acho o Google realmente uma ferramenta maravilhosa, né? Quando eu estudei, não tinha isso. Então, a gente tinha que ir para a biblioteca mesmo, pesquisar, botar a mão na massa. Mas eu, há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, eu tive um neurinoma. E aí, quando eu peguei a tomografia, eu olhei lá, neurinoma, meu Deus do céu, vou morrer. Aí, fui lá olhar no Google. Aí que eu achei que eu ia morrer mesmo, né? Passaram 10 anos e eu tô aqui, né? Firme e forte.
Não, é um tumor benigno. E é interessante que as pessoas... O Google parece que ele tem uma atração pelas notícias ruins. Na verdade, não é atração, é um algoritmo, né? Uhum. A gente fica impactado pelas coisas graves e ruins. Então, quanto mais clicado, mais aparece no Google. Então, é um filtro ingrato, né? Porque ele sempre vai... Às vezes, ele pega uma doença, como você falou, super benigna, coloca ali, ele só mostra o feed ruim, né? Só consegue colocar as coisas ruins ali.
Não, legal. Legal que vocês criaram essa plataforma, legal. A gente não paga nada para acessar, não é isso, doutor Rafael?
Nada. Totalmente gratuito.
E acho que nesse momento que a gente está do coronavírus, pelo que eu escuto falar dos especialistas que a gente conversa, é um momento crucial para a gente evitar o máximo de ir ao hospital se a gente realmente não estiver doente. É isso?
Isso mesmo. Isso, perfeito, perfeito. Começou o projeto, de fato, a dor inicial que nós tínhamos desejo de sanar é essa. E pegar e falar, o paciente não sabe quando ele precisa ou não ir ao pronto-socorro. Ele acha, não sabe, natural. Uma pergunta que para mim é simples, porque eu sou médico e é, mas aqui é a minha obrigação ser simples para mim muitas vezes. Mas para o paciente não é, por exemplo, febre é preocupante ou não é? Principalmente no início, né? Hoje os pacientes são muito mais educados do que foi no início. Acho que a mídia está ajudando muito aqui. Mas isso é uma dúvida para ele, principalmente quando se trata não só dele ou da família dele, né? Eu atendi um caso que é comum a gente atender famílias em uma ligação, porque todo mundo se infecta, né?
Uhum.
E aí cabe a gente adequar, entender e falar, puxa, segura um pouco, aqui é uma certa atenção, a gente anota o nome dos pacientes e faz um certo seguimento depois para saber como é que evoluiu, como é que está. Tem sido bastante legal, porque os médicos também estão com a agenda reduzida. Imagina os médicos que trabalham só com procedimentos seletivos. Um dermatologista, por exemplo. Ninguém está indo agora ao dermato, né? Está todo mundo parando, fugindo. Então, ele consegue dar bastante tempo aí para o projeto. Tem ajudado muito a gente.
E acho que é bom para a gente se ocupar também, né? Quando a minha chefe perguntou, você pode trabalhar? Eu falei assim, posso trabalhar, vou tomar todos os cuidados e vou trabalhar. Porque você ficar em casa, realmente, se você não estiver muito focado naquilo, você acaba ficando meio, né? É complicado, a gente sabe que é complicado, né? Ainda mais um médico, um jornalista que trabalha praticamente 24 horas dia, né? A gente sabe o quanto é complicado. Mas que bacana, doutor Rafael, olha, parabéns, para a gente ter acesso, é só ir lá no missãocovid.com.br?
Isso mesmo.
Tá certo. E aí fazer esse primeiro atendimento e ficar aguardando e tentar evitar o máximo de se expor, né, doutor Rafael? Acho que ainda nesse momento continua valendo essa máxima. Quem puder ficar em casa, o melhor é ficar em casa. Se evitar as aglomerações, né? Evitar essas filas de banco que a gente tem visto pelo Brasil, né?
Puxa,
que é uma coisa assim que a gente não consegue acreditar muito, né? E tentar fazer se sentir alguma coisa. Qual seria esse primeiro sintoma para a pessoa entrar e acessar a plataforma? Seria a tosse? Seria a febre?
A gente não está fazendo essa triagem, porque cada pessoa é única, né? A gente tem visto que o vírus não se comporta de uma forma tão uniforme. Tem pacientes que têm febre, tem pacientes que não têm febre, tem pacientes que manifestam-se com tosse, de falta de ar. Cada um tem uma maneira. É muito comum a febre e a tosse. Mas tem pacientes, por exemplo, uma população idosa, que é a população que a gente se preocupa, é comum ele não fazer febre, paciente idoso. Então, é uma preocupação. Então, eventualmente, é só falta de ar, só, né? Não é só, é uma baita coisa a falta de ar. Uhum. Mas só um sintoma seria já a indicação. Mas se tiver dúvida também, se tiver, como eu gosto de dizer, fantasmas rodeando a cabeça, não tem problema. A gente está treinado para caçar esses fantasmas aí.
Eu acho assim, eu acho que ninguém melhor do que a gente para se conhecer, né? A gente sabe quando a gente está estranho, né? A gente sabe quando a gente não está no nosso estado normal, né? Se sentiu estranho, está com fantasminha, como o doutor Rafael falou, vai lá, missãocovid.com.br e aí um médico vai te orientar, acho que é a melhor coisa nesse momento. Doutor Rafael, parabéns pelo projeto, obrigada pela participação, dá um abraço no doutor Leandro e no Cris. O Cris que montou,
isso,
né?
Isso, no Canachiro, isso mesmo.
Então, parabéns para vocês. Obrigada pelo trabalho, obrigada por compartilhar isso com a gente. E até uma próxima oportunidade.
Até mais. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês.
Obrigada, senhor. Boa tarde. Bom, a gente conversou com o doutor Rafael Brandão, oncologista, né? Aqui no Tarde Nacional, falando um pouquinho aí sobre a Missão Covid. Muito legal. Tem dúvidas? Está com algum sintoma? É gratuito. É só acessar a plataforma e eles vão entrar em contato com você. Tá certo? A gente volta já.